e agradecer a presença do Dr. Nuno Joné, da Dra. Marta Feio, do Dr. Mário Muniz Barreto e da professora Moira Gilchrist. Okay. Okay. Como repararam, nós temos aqui um sistema de tradução simultânea, porque não nos foi solicitado o sistema de tradução, mas foi-nos solicitada a presença da professora Moira Gilchrist, que apenas fala em inglês, e portanto temos aqui o sistema, enfim, se for necessário, para facilitar. Portanto, sem mais demoras, passaria a palavra ao Dr. Nuno Joné para uma apresentação inicial, na ordem dos 10, 15 minutos, sendo certo que esta apresentação em PDF já foi distribuída também pelas senhoras e pelos senhores deputados, foi hoje à tarde, creio eu. Ok. Dr. Nuno Joné.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os nossos agradecimentos pela oportunidade desta participação na audição. É uma honra para nós poder participar deste processo legislativo e é com muito entusiasmo que perspectivamos as nossas sugestões, os nossos comentários, no sentido de melhorar esta iniciativa legislativa, cuja importância escuso de sublinhar. Vou só fazer as apresentações. A doutora Moira Gilchrist é a vice-presidente da Philip Morris Internacional, de que a tabaqueira é subsidiária em Portugal, na área do Departamento de Assuntos Institucionais e com uma responsabilidade particular na área dos produtos de redução de risco. É doutorada em ciências farmacêuticas e tem uma vastíssima experiência na investigação científica de base ligada aos produtos de redução de risco e ao seu desenvolvimento. E é nessa qualidade que ela nos vai falar. Eu diria que a sua intervenção é o prato de resistência desta audição. Depois temos o Dr. Mário Muniz Barreto, que é meu colega na tabaqueira, Departamento de Assuntos Institucionais também. Alguns dos senhores deputados já o conhecem, provavelmente, de outras encarnações. Também uma vasta experiência ligada às estratégias de redução de risco. E, finalmente, a doutora Marta Feio, que é do Departamento de Assuntos Institucionais também, minha colega na tabaqueira e que acompanha normalmente os processos legislativos que dizem respeito ao setor do tabaco. Feitas estas apresentações, eu diria muito brevemente duas ou três palavras de enquadramento sobre a tabaqueira, sobre os princípios que normalmente norteiam o nosso posicionamento sobre as questões do enquadramento legal dos produtos de tabaco. Falaria brevemente sobre a proposta de lei que os senhores têm aqui em apreciação e passaria de imediato à doutora Moira Gilchrist. Sobre a tabaqueira, como disse, é uma subsidiária da Philip Morris. O processo de privatização iniciou-se há cerca de 20 anos. Na altura, a tabaqueira exportava apenas 3% da sua produção. Hoje em dia exporta quase 90%. O que faz da tabaqueira, se considerado o grupo, o quinto maior exportador nacional, de acordo com os dados do INE relativos a 2015. Triplicou a sua produção desde a privatização, fruto do investimento médio anual da ordem dos 13, 14 milhões de euros. Tem um efetivo de trabalhadores muito estável, na ordem dos 700 trabalhadores. Isto tudo apesar do declínio muito significativo do mercado doméstico. A tabaqueira produz e comercializa as principais marcas de tabaco convencional, portanto, combustível, e desde há um ano nesta parte, pouco mais de um ano nesta parte, iniciou a comercialização em Portugal de um produto muito inovador. Aliás, Portugal foi quase pioneiro à escala mundial, foi o quarto mercado no mundo a proceder ao lançamento deste produto, que é um produto de tabaco aquecido, que não recorre a qualquer processo de combustão e que, nessa medida, tem um potencial de redução do risco que é muito significativo. E é por isso, aliás, que temos um interesse particular nesta proposta de lei, na revisão que os senhores estão a proceder da lei do tabaco. sobre os nossos princípios que norteiam o posicionamento da tabaqueira, da Philip Morris Internacional, relativamente ao enquadramento legal sobre o tabaco. O pressuposto de base é que os produtos de tabaco provocam doenças graves, algumas das quais fatais, e que causam naturalmente dependência. Esse é o ponto de partida essencial para as nossas reflexões sobre esta matéria. O que significa que a forma adequada em termos de prevenção do tabagismo passa essencialmente por três vias, que eu diria por esta ordem. Uma primeira via é naturalmente prevenir a iniciação, uma segunda via é prevenir a cessação, ou promover a cessação, melhor dito, e a terceira via, quando as duas anteriores não são bem sucedidas, encetar estratégias de redução de risco. É isso que nos faz sentido, é essa a nossa abordagem. Quando as políticas públicas visam obter estas finalidades, elas têm, e desde que naturalmente sejam consubstanciadas, que sejam proporcionadas, elas têm normalmente o nosso apoio incondicional, sejam elas em termos de regulamentação de produto, sejam elas também em termos de fiscalidade. Dito isto, no caso presente, nós vemos com muito interesse uma legislação dos produtos de tabaco, e achamos que isso faz sentido, que possa diferenciar o tratamento em função do contributo do produto em si, quer para a nocividade global, ou, dito de outra forma, do seu contributo para a redução da nocividade. E essa diferenciação, do nosso ponto de vista, deve ser feita a todos os níveis, não só em termos de comunicação, condições de utilização, comercialização e até ao nível da fiscalidade. Entendemos que essa é a faculdade que o legislador pode utilizar em benefício de uma transferência dos hábitos de consumo de produtos que são mais nocivos para produtos menos nocivos, naturalmente para aqueles utilizadores de produtos de tabaco que não querem ou que não conseguem deixar de os utilizar. Este é o nosso princípio básico, diria. Falando da proposta de lei em concreto, muito, muito rapidamente, eu não queria hoje entrar em sugestões de alteração que não deixaremos de facultar ao grupo de trabalho, até depois de incorporar um bocadinho o sentido da dinâmica dos trabalhos e das vossas reflexões, mas gostaria de dizer o seguinte: a proposta de lei tem basicamente duas secções. Uma primeira secção que é totalmente incontroversa, que é uma secção que procura aproveitar esta ocasião para corrigir erros materiais que surgiram no momento da transposição da diretiva, com a lei que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2016. Esses erros materiais nós próprios os detectamos em boa altura, e a quem de direito providenciamos informação sobre isso, e portanto é com naturalidade que vemos neste momento corrigidas essas incorreções materiais que não são particularmente relevantes. É um assunto que, creio eu, é no essencial pacífico. A segunda, que é mais relevante, é mais substancial, trata de uma questão que nos diz muito respeito, que é a questão da redução do risco e o tratamento de produtos inovadores, normalmente chamados de produtos que fazem a administração da nicotina sem combustão, sejam eles produtos contendo tabaco ou não contendo tabaco, não é? Sobre esta segunda secção, felicitamos-nos, congratulamos-nos com o facto do legislador, na exposição de motivos, reconhecer pela primeira vez que a redução de risco, a estratégia de redução de risco dos produtos de tabaco, é uma matéria que deve passar a fazer parte da política de prevenção do tabagismo em Portugal. Isso é certamente um desenvolvimento muito, muito significativo que nós gostaríamos de saudar aqui. Contudo, e confessamos que isso nos causa alguma estranheza, o legislador, neste caso, embora admitindo esse princípio na exposição de motivos, acaba por não o materializar ao nível das disposições em concreto. Isso, na medida em que decide tratar por igual todos os produtos de tabaco, sejam eles combustíveis, não combustíveis, sejam eles mais nocivos ou menos nocivos. O que é um bocadinho uma contradição nos termos, manifestamente, e que vai um bocadinho à revelia de um consenso generalizado que começa a existir entre as comunidades científicas, certamente, mas também comunidade médica. Isto é, nós temos um conjunto de legislaturas que numa fase inicial, por esse mundo fora, que numa fase inicial começaram por proibir e impor muitas restrições, por exemplo, aos cigarros eletrónicos, e que hoje em dia começaram a rever essas disposições inicialmente muito limitativas, com base na convicção de que, sendo produtos alternativos que possam reduzir o risco individual e a nocividade global para a população, faz sentido tratá-los diferentemente dos produtos de tabaco. O legislador explica esta dissonância, se me posso exprimir assim, com base na invocação do princípio da precaução. Nós entendemos o princípio da precaução e, em função da jurisprudência que existe, faz todo o sentido invocá-lo, mas normalmente invoca-se o princípio da precaução para prevenir o acesso por parte dos consumidores a produtos que, à partida, possam apresentar um risco maior. Neste caso, em particular, usa-se o princípio da precaução para dificultar o acesso à informação e para dificultar o acesso a produtos alternativos que têm a partir de um potencial de redução do risco. É nesta dissonância que encontramos na proposta de lei que eu penso que há forma de trabalhar, nós pensamos que há forma de trabalhar para alcançar melhorias na iniciativa legislativa. Como digo, em devido tempo não deixaremos de submeter propostas de alteração que vão, do nosso ponto de vista, cobrir a partir da questão das condições de utilização, a questão da comercialização e da informação ao consumidor e, finalmente, a questão das alegações comerciais, que é uma questão muito, muito, muito decisiva. Isto é, um operador, no dia em que se provar que tem para comercializar um produto que representa um risco reduzido, que esse operador possa dizer, meus senhores consumidores, existe aqui uma alternativa que é menos arriscada do ponto de vista da saúde pública. No diploma inicial, aquilo que se propunha, antes, portanto, da apreciação em sede governamental, aquilo que se propunha era uma proibição total das alegações comerciais. Eram banidas para todo o sempre. E é justo reconhecer que o Governo interveio no sentido de apresentar uma disposição que nos parece bastante mais razoável, que é basicamente dizer as alegações comerciais são permitidas desde que a autoridade, e neste caso seria a Direção-Geral de Saúde, as aprove. Aquilo que nós gostaríamos nesta matéria em particular, que é muito importante, era que pudéssemos, de uma maneira ou de outra, circunscrever e definir na lei as condições que devem estar presentes para a utilização de alegações comerciais e o procedimento que deve estar na base da sua adoção um dia. E era basicamente isto que vos queria dizer a título de introdução inicial. Se o Sr. Deputado me permitir, eu passava de imediato a palavra à Doutora Moira Vieira. E agradecendo desde já a vossa condescendência, porque a Doutora Moira Vieira não fala português e vai experimentar, portanto, na sua língua materna, que é o inglês. Muito obrigado.
So thank you very much to the working group for the opportunity to present some of our science related to our reduced risk products, and apologies to the working group for my very poor language skills, and I hope it doesn't inconvenience anyone. Philip Morris International has been working on risk reduced products for more than a decade. And the reason that we've been doing that, as Nuno mentioned, is because we recognise that smoking is addictive and it causes serious diseases. But we also recognise that smokers continue to smoke. Despite all the efforts to prevent people from starting to smoke and to encourage them to stop smoking, many smokers choose to continue to use regular cigarettes. So, what does that mean on a global basis? Well, the WHO estimates that there will be more than 1 billion smokers worldwide for the foreseeable future, because although smoking rates are declining in the population, the population numbers are increasing. So overall, the number of smokers globally will remain flat, and that's the WHO estimation. What that means here in Portugal is that there are 2 million smokers here in this country, roughly. And I think there have been tremendous efforts made to prevent people from starting and to encourage people to stop smoking. But I understand that the decline, the steep decline that was initially seen, has somehow levelled out, meaning that it is likely that there will remain 2 million smokers here in this country for the foreseeable future. So for those smokers, the question is, what can we offer them that could potentially reduce the risks that they are exposing themselves to? And that's what we've been working on here in Philip Morris International. Sorry. Oops.
I'm sorry to interrupt. I think there's been a problem with the slide.
Okay. It's okay. So the approach we've taken is to develop products that have really the potential to very significantly reduce risk. And we've developed an approach that provides scientific evidence, very robust and widespread scientific evidence that demonstrates that this indeed could be the case. But what's equally important is making sure that we've developed products that smokers are able to switch to. Because even if we develop a product that has the potential to be very substantially reduced risk, if smokers choose not to use it and continue using regular cigarettes, then we won't achieve anything in terms of either the individual's risk reduction or the harm to the smoking population overall. So we've been working on both sides of the right-hand side of this equation that you see here, developing evidence, robust scientific evidence of risk reduction, but also a portfolio of products that smokers can pick from and choose one that suits them in terms of their personal preferences. And what makes a smoker switch to a product is numerous different attributes. There can be taste, there can be overall sensory appeal of the product, there can be the ritual, but also the information that smokers are allowed to access in order to inform themselves about these new products. So at the beginning of this effort, we started to look at what really is causing the issue with regards to smoking-related diseases. Thank you. And we know that looking at scientific literature, and this is not data produced by Philip Morris International, this is surveying all of the literature available on smoking and smoking-related diseases. We know that it's not tobacco itself that's the primary cause of smoking-related diseases. It's the fact that we have historically chosen to light that tobacco on fire in order to deliver smoke that can be inhaled and give the experience to the smoker. It's the very high temperatures of combustion or burning of tobacco or indeed other organic materials that causes the breakdown of that material into all sorts of different chemicals and the formation of new chemicals because of the high amount of energy that's provided by combustion. And cigarette smoke, depending on the scientific paper you look at, is estimated to contain more than 7,000 individual chemical compounds. It's thought that around 100 of those are candidates to be responsible for smoking-related diseases. So when we looked at this at the beginning of these projects more than a decade ago, we realized that as long as we had tobacco on fire, so tobacco being combusted, there was no chance that we would be able to produce a product that was substantially reduced risk. So the approach we took was to eliminate combustion altogether from our products, tobacco combustion, and work on a very different, innovative set of platforms. There's simply no technology on earth that can selectively remove the harmful compounds from cigarette smoke and leave the ones that the smokers enjoy in terms of taste and flavour and so on. So none of our products that we've developed are combusting tobacco. So the theory is, if we take the left-hand side of the diagram that you see here, when you have burning happening, you have temperatures of between 600 and 900 degrees centigrade in the burning coal of the tip of the cigarette that causes the generation of the vast majority of those harmful chemicals that appear in smoke. But if you take the same tobacco and reduce the temperature, still able to produce a vapor or aerosol that the smoker can inhale, both the number of different individual chemicals that are produced and the levels of those chemicals are very significantly reduced compared to what appears in cigarette smoke. So that's been the formulation that we've used to develop our portfolio of potentially reduced risk products. We also realized that theory is one thing, but scientific evidence is another thing. So we've spent a long time developing and executing our robust scientific strategy. We took ideas from the pharmaceutical industry. I myself came from the pharmaceutical industry to work on these projects. So we brought ideas and strategies that have been used by the pharmaceutical industry to develop and assess drugs and brought them into the sphere of assessing whether these products could be reduced risk. So much of the types of evidence that you see on the left-hand side there are exactly the types of evidence that are produced in the pharmaceutical industry setting. We also took inspiration from governments who've put in place regulation related to potentially reduced risk products, and the one government who's done this from a very science-based approach is the United States, and they introduced a modified risk tobacco product application process, and they gave guidance to manufacturers of the type of evidence that they would like to see, and it falls exactly into this set of scientific disciplines that you see here. So from the very top, the first thing we do is ensure that the vapor or aerosol that's produced by the product contains very significantly lower levels of harmful chemicals compared to cigarette smoke. That's the number one thing we have to do at the very beginning to ensure that we have the potential later on to have good scientific results. The next stage we go to is what we call non-clinical assessment. So this is using laboratory models, both in vitro and in vivo models, so in glass and in animal models, to determine whether the vapor or aerosol from the product produces less toxicity in these models. And these are used as good predictors of what may happen in humans, in smokers, if they were to switch to the product. Then the cornerstone of our assessment program has been clinical studies. So these are clinical studies that are run according to good clinical practice in adult smokers who switch to our product. And we determine whether their exposure to harmful chemicals is reduced compared to ongoing smoking. And we also check whether indicators of their risk of contracting one of the smoking-related diseases also are reduced compared to ongoing smoking. For our lead product, IQOS, which is the furthest ahead in terms of the scientific evidence we have, we've conducted a total of 8 clinical studies in smokers in Japan, in the US, here in Europe as well, looking at exactly those types of questions. Then also, we understood that it's important for us to understand whether smokers would be likely to switch to this product. So we have a perception and behavioural assessment program that looks at whether adult smokers would intend to switch to this product. And more importantly, it's also key that we understand whether non-smokers would be attracted to this product, because that's something that we don't want to see. These products are intended only for current adult smokers. So we've been checking, will adult smokers be likely to switch to this product? Is it attractive enough for them and appealing enough for them to want to switch fully, ideally, away from conventional cigarettes? And also we've been checking with former smokers and non-smokers that they don't find this product proposition appealing. And that's critically important, not only when we put the product on the market without claims, but equally important if we put the product on the market with health claims, because there we want to make sure that those claims are well understood, not misunderstood, because these products are not risk-free, and smokers and non-smokers and former smokers should understand that. But also importantly, smokers should understand that it has a different risk profile than regular cigarettes. So that's been a very important part of our assessment program. And then lastly, we understand also that our responsibility as a manufacturer continues once the product is on the market. All of this data was prepared in a pre-market setting, but once the product is in the hands of millions of consumers across the world, as it is now, we understood that it's important to do safety surveillance to ensure that there are no unintended consequences from bringing the product on the market, and that's exactly what we're doing at the moment. So that's a snapshot of the assessment approach that we've been going through over the last several years, and I'm just going to show you some very quick results just to give you a flavour of the type of differences we see compared to cigarette smoke. So first of all, when we analysed this product, we realised it was important to determine that combustion or burning is not happening, because that's the key driver of the production of those harmful chemicals. So one of the first key areas that we were looking at is making sure that there is no combustion happening when this heat stick is operated in the tobacco heating device. And we've been able to demonstrate that through a number of different scientific experiments, including using the product in an atmosphere of nitrogen where you exclude oxygen and therefore combustion cannot take place. And you would expect then, if combustion was taking place in the product, that the chemical output would be different than when it was used in an atmosphere where oxygen was present. In fact, we don't see that. We see exactly the same chemistry whether oxygen is present or not present, and that's a very good indicator that the chemistry is not a result of combustion of tobacco. So that's just one of a number of different experiments that we produced, and we asked independent combustion experts to look at our evidence and tell us whether they believed whether combustion was happening in the product. And we've had experts from Japan, from Italy, from the United States and several other countries who've reviewed the evidence and agree with us that there is no combustion happening in the product. So that's a very important first step. But what does that mean in terms of the chemistry of the vapor or aerosol that's produced? On this graph here, you can see results from laboratory analysis of the vapor in comparison to the levels of chemicals that we see in cigarette smoke. So if I go from the left-hand side, we can look at various different lists of chemicals that are mandated by different public health bodies as being important in smoking-related diseases and should be measured in regular cigarette smoke. So we take the first one is the WHO list. I hope I'm back translating that okay. The WHO have a list. Then the US FDA have a priority list of 18 chemicals. Health Canada have a more extensive list of 44 chemicals that they asked to be measured. And we've added all of those, and we came with a list of 58 chemicals that we believed were important to measure in the aerosol or vapor coming from our potentially reduced risk product compared to cigarette smoke. Of the list of 58 chemicals that we're measuring on a regular basis, 15 of them are carcinogenic or cancer-causing compounds. You can see that the level of chemicals that we measure in cigarette smoke is represented in blue at 100% for the sake of comparison. When we do exactly the same chemical analysis on the vapor coming from the IQOS product, we see a very significant reduction in those levels. So on average, they're reduced by more than 90% compared to what appears in the smoke from a reference cigarettes that's used for laboratory analysis. And probably most interestingly, the carcinogens are some of the most reduced, so they appear more than 95% reduction compared to what appears in cigarette smoke. So very encouraging results that really gave us the confidence to go further with our assessment program. When we run our toxicity predictor studies, so these are standard studies that are used in the food and pharmaceutical industry, measuring cytotoxicity, genotoxicity, and mutagenicity, which are all indications of the toxic nature of a compound. Again, the same representation when we measure the toxicity of cigarette smoke in those laboratory models, we represent that level of toxicity as 100%, do exactly the same laboratory analysis on the vapor coming from the IQOS product, and we see a very, very substantial reduction in terms of toxicities of the order of 90 to 95% reduction in toxicity compared to the laboratory reference cigarette smoke. So again, we start to see the picture building, and it is very encouraging. But as I mentioned, critically importantly is clinical studies in adult smokers. And we've used this theoretical diagram to guide the approach that we've taken in our clinical studies. We know from the science of epidemiology, so that's the long-term follow-up of people over their lifetime, that if somebody is a smoker, their risk of contracting one of the smoking-related diseases increases over time. And can the steepness of the increase can depend on genetics, it can depend on the amount that people smoke, etc. But overall, we know that it increases over time. But we also know that if a smoker stops smoking at a certain point in time, they start to reduce their risk of having one of the smoking-related diseases. And that's what you see on the diagram here. And this is very well known from epidemiology. So our question through our clinical studies is, if a smoker switches to the IQOS product, how far away from the ongoing risk of smoking do they get? And how close to the risk reduction that's seen in smoking cessation do they get? Because that's the best way a smoker can reduce their risk, is to quit altogether. But if they don't and instead switch to one of our products, how close to the effects of smoking cessation do they get? So that's just the theory that we have used to design our clinical studies. And here are the results of one of those eight studies that I mentioned, where we brought a group of adult smokers into a clinic, 160 of them in this study, and we divided them into three groups. One group continued smoking to give us the risk of ongoing smoking. One group stopped smoking for the duration of the study, so we could see the effect of smoking cessation, and one group switched to the IQOS product. We then measured a total of 15 what we call biomarkers of exposure. These are markers that you can measure in blood and urine that indicate whether somebody has been exposed to a chemical. And these are well known for tobacco-related compounds, such as carbon monoxide, which is the top left-hand graph. Then to the right, we have benzene, which is a carcinogen. Sorry, carbon monoxide is implicated in cardiovascular diseases, for example. Benzene is a carcinogen. Then on the bottom right-hand side, we have a compound called 1,3-butadiene, which is, again, a carcinogenic compound. And on the bottom left, we have acroline, which is implicated in lung diseases. So we measured a total of 15. I show only four here, but the results for the remaining 11 follow exactly this pattern. And you can see that over the duration of the study, which was 3 months in total, the smokers remained at high levels of those chemicals that could be measured in their blood and urine. Those who stopped smoking altogether, so in green, you see they had a very measurable reduction in the levels of those chemicals. And then the smokers who switched to the IQOS product, we see that the levels of those markers in their blood and urine are very close to the levels that were seen in the group who stopped smoking altogether. So this is a very good indication that shows us that in this study we could measure that smokers who switched to this product reduced their exposure to harmful chemicals, and that was maintained over the 3 months of the study, which is very encouraging. As I mentioned, we've also looked at risk markers. So these are indicators. For example, cholesterol levels are indicators of your risk of contracting cardiovascular disease. All of us have a balance of good and bad cholesterol in our blood. If you're a smoker, you have more of the bad cholesterol than you should. When you stop smoking, you start to rebalance the levels of cholesterol. So we're looking at things like that, and did look in this study, 8 different markers of risk, and they all move in the same direction as the smoking cessation group, and we're confirming those studies, those results in a longer-term study that will look at this over both 6 and 12 months as well. But so far, the results are very encouraging and certainly point to the likelihood that this product is less harmful than continuing to smoke. As I mentioned, though, it's also absolutely important that smokers switch to this product and that they switch to it fully. And what we've seen in terms of results from countries where we've commercialized the product, we've seen that smokers are able to switch to it. And this just graph shows you in a number of different countries the number of smokers who've purchased IQOS, how many of them, what percentage of them have switched to the product fully or predominantly. And overall, across all of these countries, the vast majority of them that where we're measuring, we see that of the smokers who've purchased IQOS, around 70% of them have switched to it fully or predominantly and are not using combustible cigarettes anymore. So that's very encouraging. If I link back to the first equation that I showed, we have evidence that shows that the product has potential to reduce risk, and we also have evidence coming from commercialization to show that smokers are able to switch to the product and not use combustible cigarettes anymore. Also important for us as an organization is the regulatory framework that is in place in a given country. As I mentioned, the US FDA have responsibility over tobacco products in the United States, and they have put together a science-based framework to allow manufacturers to submit evidence to the FDA and have them review it and decide whether the manufacturer can make a claim to consumers of reduced exposure or reduced risk. We submitted our body of evidence to the FDA at the beginning of December last year, and we're very excited last year in 2016, December the 5th, and we're very excited to have the FDA review our evidence and come to their own conclusions about the data that we've presented to them. Thank you very much to the working group.
Muito obrigado, então. Passava a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada pela vossa presença. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming, and it's nice to have you here speaking freely, and I know that doesn't happen in some conferences that are taking place around the world. Agora vou falar português. É sabido que não vou contestar nada daquilo que apresentaram. Eu tenho uma posição bastante definida e já publicitei em alguns artigos sobre esta matéria, mas obviamente ainda tenho as minhas dúvidas. Ninguém está absolutamente convencido de nada na vida, mas para mim era importante só questioná-los relativamente a dois pontos. Primeiro, fazendo esta ressalva, porque acho que é importante, eu interessei-me por esta matéria quando ainda a diretiva do tabaco estava a ser feita na União Europeia, e portanto eu era uma fumadora ativa, não interessei-me pela questão jurídica em si, isto é, por a questão das implicações em termos de liberdade individual, e é um tema que me interessa como constitucionalista, e portanto venho seguindo esta matéria, e portanto não teve nenhuma relação com o facto de mais tarde eu ter vindo a tornar-me uma vapeadora não do vosso produto, mas de cigarros eletrónicos que não contêm tabaco e apenas nicotina. Feita esta ressalva, eu queria chamar a atenção para um ponto que me parece muito importante, que é o facto de estarmos sempre a falar de comportamentos lícitos. E às vezes parece que não estamos a falar de comportamentos lícitos, tal é a força que é posta nas restrições, quer aos fumadores de cigarros normais, quer aos vapeadores, quer aos utilizadores de produtos como o que vocês aqui apresentam, que têm tabaco. Mas a mim o que me parece claro é que quando fumamos, nós vamos lá pela nicotina, mas morremos pelo fumo. E, portanto, se aparecem alternativas que conseguem extrair a nicotina e a combustão, e deixando de lado milhares de substâncias que efetivamente são as que predominantemente causam as doenças terríveis decorrentes de um comportamento que não deixa de ser lícito, do meu ponto de vista, essas alternativas devem ser incentivadas a todos os níveis e não perseguidas. E, portanto, concordo com a abordagem que fez do princípio da precaução. Não só na lógica em que o referiu, mas também porque, como os cigarros, quer os cigarros eletrónicos, quer os, penso que se chama e-cigarettes, não é, em inglês, como? São menos prejudiciais para a saúde, muito menos prejudiciais para a saúde, e quanto a isso há consenso científico, do que os cigarros normais, naturalmente o princípio da precaução juridicamente é travado pelo princípio da proporcionalidade, porque não se invoca o princípio da precaução para não permitir o desenvolvimento do acesso a um bem que é menos prejudicial do que outro, e sobretudo que a ciência relativamente a esse bem continue, porque a ser a lógica contrária aplicada, não teríamos, continuaríamos sem poder utilizar micro-ondas ou telemóveis encostados à cabeça, uma vez que ainda não há estudos científicos conclusivos no que diz respeito aos efeitos nocivos para a saúde dos micro-ondas ou dos telemóveis, por exemplo. Interessava-me que se pronunciassem sobre os efeitos sobre terceiros. os efeitos dos cigarros eletrónicos e desse produto sobre terceiros, porque relativamente ao que cada um faz com o seu corpo, parece-me evidente que o Estado aqui não tem qualquer autorização constitucional para intervir, mas relativamente a efeitos sobre terceiros, há restrições significativas nesta proposta de lei, que de primeiro, há uma equiparação entre os produtos que eu contesto pessoalmente de forma viva e depois há uma restrição de comportamentos que, do meu ponto de vista, pode ser contraproducente e até desproporcionada. E por isso é que é importante, no que toca a estes produtos especificamente, agora esquecendo a questão de também me parecer desproporcionada a restrição de comportamentos dos fumadores de cigarros normais, no que toca a estes produtos, era importante para nós saber quais é que são os estudos que têm relativamente a efeitos relativamente a terceiros. Porque se esses efeitos forem, em termos de saúde, irrelevantes, o legislador não tem autorização constitucional para restringir o vapear em ar livre, por exemplo, como está proposto nesta proposta de lei, uma vez que o incómodo para terceiros só pode ser proibido se o incómodo é juridicamente relevante e não se o incómodo não for juridicamente relevante, porque então bastaria alguém alegar que não gosta do perfume de outra pessoa para poder ir a tribunal pedir para que essa pessoa não usasse esse perfume. Estou a ser simples, mas é a ser simples que nos entendemos. E só duas questões gostava que se pronunciassem. Uma é relativamente a uma lei que é conexa com esta, que é a lei, se não estou em erro, de memória 109/2015, que tem a ver com a comercialização pela internet destes produtos, que me parece altamente contraditória neste sentido. Como é que nós podemos ter um quadro jurídico que considera que é lícito comprar cigarros eletrónicos como este que eu tenho aqui ou este produto, portanto posso ir à loja comprar, mas se encomendar eletronicamente é ilícito. É isto que está na lei. E depois remete para o regime das contraordenações, o que significa, por exemplo, casos como um recente que eu tive conhecimento de uma pessoa que encomendou um cigarro eletrónico vindo dos Estados Unidos apenas porque achou que tinha um design mais inultrapassável, quando comparado com o design dos cigarros eletrónicos das pessoas que conhecia, mas por força dessa lei esbarrou na alfândega e levou com uma coima de 2.000 euros por estar a usar um produto por ter comprado um cigarro eletrónico. Ou seja, eu, de acordo com a lei que está em vigor, posso ir a uma loja, por exemplo, na Avenida de Roma, comprar um cigarro eletrónico, mas se encomendar via online a essa loja um cigarro eletrónico, sou punida. E, portanto, penso que esta questão do comércio eletrónico também devia ser abordada. E, finalmente, queria que se pronunciassem um pouco mais sobre as experiências noutros países. Não só as recentes, que nós sabemos que estão a ser resultantes de, nomeadamente, deste documentário candidato ao Oscar, One Billion Lives, que está a fazer com que alguns países considerem transformar radicalmente a sua política, mas países que já mudaram a sua política há mais tempo, como é o caso do Reino Unido, que em vez de ter uma estratégia de restrição destes produtos e destes comportamentos, tem ao contrário uma estratégia de altíssimo incentivo destes produtos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por dar as boas-vindas ao Dr. Nuno Joné, às demais pessoas que o acompanham. Thank you very much, ma'am, for your brilliant presentation. It's very explicit and very and it's providing us quite a bit of important information. Eu gostaria de dizer que a nosso entender, de facto, estão aqui duas questões diferentes quando estamos a falar desta legislação. Estamos a falar, por um lado, uma questão de liberdades individuais, que tem que ser, de alguma forma, coordenado com uma questão de saúde pública. e quando estamos a falar do tabaco em geral, é evidente, e eu contra mim falo, infelizmente ainda sou fumadora, mas de facto estamos aqui perante uma questão de saúde pública, quer para o próprio fumador, quer para as outras pessoas, não vale a pena estar aqui a repetir-vos o que sabem melhor do que ninguém. Agora, se do ponto de vista das liberdades e do ponto de vista mais jurídico, a Sra. Deputada Isabel Moreira já teve a oportunidade de colocar várias questões, portanto não vale a pena estar a repeti-las, mas de facto há um princípio jurídico que é muitíssimo importante, que é o da proporcionalidade e da adequação. E a questão que eu me coloco e que vos coloco é se de facto há aqui em toda esta abordagem jurídica do tabaco em geral e muito particularmente destes heat sticks e de outros mecanismos com redução de outros produtos com redução de risco, se há efetivamente uma proporcionalidade e adequação face aos problemas de saúde pública que o fumo ou produtos equivalentes podem colocar. Em nosso entender, não existe aqui uma absoluta proporcionalidade nem adequação e, sobretudo, uma questão que também aqui já foi referida, que é a intervenção e os malefícios sobre terceiros. E, em nosso entender, há aqui um excesso aparente quando se equipara absolutamente estes produtos de redução de risco com o tabaco, com o fumo tradicional. Agora, por outro lado, e deixando muito claro que entendemos que devem ser fomentados, devem ser incentivados todos os produtos que, como disse a Sra. Doutora, não, as pessoas não querendo ou não podendo ou não conseguindo deixar de fumar, que pelo menos optem por produtos menos nocivos para si próprias e para a comunidade. No entanto, e isso também foi aqui abordado na audiência anterior com o Presidente do SICAD, que é o organismo responsável pela adoção e prevenção das dependências e dos comportamentos aditivos, não posso deixar de vos colocar uma questão, que é... Este trabalho está muitíssimo bem feito e imagino que a Philip Morris se tenha, enfim, gasto muito dinheiro, muitos recursos, muito tempo para chegar a um produto como este. Mas a verdade é que, em geral, em relação a estes produtos de redução de risco, não há um número, penso eu, contradiga-me, um número muito elevado, um número suficientemente elevado de estudos independentes, de estudos não comprometidos e, por outro lado, ainda não temos a capacidade de ter a validação do tempo. Como nós sabemos, e aparentemente estes dados que resultam dos vossos testes exaustivos revelam que há uma redução significativa dos riscos. Mas, como nós sabemos, todo o tipo de comprovativos têm que, de alguma forma, ser validados pelo tempo, de forma a podermos, tal como disse o Dr. Nuno Joné, a Direção-Geral ou qualquer que seja a entidade, a dizer sim, senhora, pode dizer aos consumidores, pode dizer aos compradores, isto não tem malefícios ou tem um malefício muitíssimo desagravado. E, portanto, essa é uma questão que nós nos colocamos e que eu penso que em última análise será colocada por aqueles que defendem esta proposta de lei. E só por uma questão de curiosidade, são muito boas, muito bem-vindas as sugestões, guardamos pela parte do CDS que nos sejam remetidas as propostas de alteração. E por uma questão de curiosidade, tem alguma noção, quer em termos internacionais, quer em termos nacionais, de quantos fumadores que não conseguiram, não quiseram, não puderam deixar de fumar, já aderiram a este produto sem combustão? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado. Queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e eu já conhecia estas temáticas, já tinha tido a oportunidade de estar reunido e de conhecer algumas ou a generalidade das questões que aqui colocam. mas gostava, contudo, de colocar quatro questões. A primeira tem a ver com os estudos. A senhora vice-presidente da Philip Morris falou-nos aqui nos estudos, é estudiosa, é investigadora, mas nós, para a decisão política, precisamos também de outros estudos. Imagino que a Philip Morris faça os seus estudos, mas nós, pelo menos sinto isso da minha parte, preciso de outros estudos, aquilo que poderíamos chamar estudos independentes, não qualificando aquilo que são os estudos da Philip Morris, mas de alguém que não tenha benefício diretamente com o produto. Eu percebi nos diapositivos que foram mostrados que há umas colunas que falam na OMS e noutro conjunto de estruturas. Percebo que isso serão estudos que fizeram a avaliação, era para perceber se efetivamente são outros estudos que existem para além dos vossos e se nos podem facultar o acesso a esses estudos. Uma segunda questão é aquilo que as referências que fazem é que o vosso produto reduz a exposição a produtos nocivos e o que eu gostava de saber é se também tem algum efeito, se isso foi estudado, se tem algum efeito na cessação tabágica, ou seja, de quem consome ou quem utiliza o tabaco sem combustão, se ele pode ser utilizado ou se os estudos indicam que poderá ter algum efeito como passo intermédio entre o fumar tabaco convencional e o deixar de fumar. Uma terceira questão é sobre o que é que representa estes mecanismos em termos de volume de negócios do vosso grupo e qual é a estimativa para daqui a 10 anos, o que é que o grupo pensa que ele poderá representar em termos de volume de negócios, se não pudesse de outra maneira, pelo menos se, em termos comparativos para aquilo que é o tabaco. E por último, percebi da intervenção inicial que esta lei, que não levantam problemas de maior à lei, concordam, acompanham, foi isso que eu percebi, não sei, era para confirmar, percebi que tinham algumas questões a levantar, mas de forma global não vos levanta problemas, nomeadamente não vos coloca impedimento à utilização do dispositivo que a Philip Morris e a tabaqueira comercializam, foi isso que percebi, se não foi, e se pudessem especificar melhor. Tinha essa ideia de que não levantaria, de que era preciso melhorar a lei, mas que já estaria incluído o vosso dispositivo, ou haveria uma solução positiva para o vosso dispositivo, por isso certamente percebi mal e por isso, se puderem especificar, agradeço. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava então para uma intervenção final ao Dr. Nuno Joné. Apelando a toda a sua capacidade de síntese.
Dirá à doutora Moura, eu acredito que aborda as questões de natureza mais científica, sobre outras questões colocadas no plano nacional, eu responderei no final. Muito obrigado.
Thank you very much. Thank you for the questions. Maybe I try and bucket some of them, put some of them together. The point on independent studies, we absolutely recognise that there will be scepticism about our data because it comes from a tobacco company. And we're absolutely opening ourselves to scrutiny. As I mentioned, we have submitted all of our data to the US FDA. We've submitted data to the European authority, the countries, the authorities in the European countries where we have commercialized the product, including here in Portugal, where we submitted a dossier of evidence here. So that's one part of scrutiny. But we're also asking independent scientists to do their own studies on our products. And in fact, we instituted a program called the Investigator-Initiated Studies Program to precisely facilitate that, to be able to provide product to investigators so that they can run their own studies according to their own protocols. But obviously that will take time. The clinical studies, for example, that we've been running has been a multi-year program, and we cannot expect that clinical studies will be repeated in a short space of time. So that's why we would like our data to be scrutinized in an open, fair and scientific way, such as the FDA is mandated to do in the United States. But absolutely, we welcome independent scientific scrutiny on the data that we have. In terms of having access to more data, we'll provide at the end of the hearing a selection of some of the peer-reviewed publications that we've had published in the scientific press. We've had more than 160 publications related to our reduced risk products program published in the last several years, and we make those all available through open access for people to scrutinize and give their own opinion on through the peer review process. The question on air quality, if you like. We don't do studies on non-smokers, so we would not believe it would be the correct thing to do to deliberately expose a non-smoker to any tobacco product for the purposes of scientific research. That would not be the correct thing to do. However, what we have done is done chemistry studies that we can use as a proxy to indicate whether there may be any chemicals appearing in the air that third parties may be exposed to when a product is used in an indoor environment. And what we see from those studies on this product here is we measured a total of 18 different chemicals that are related to environmental tobacco smoke, and we measured them for regular cigarette smoke, and we measured them when this product, IQOS, was used in the same environment. And whereas all of the 18 can be measured at high level when cigarettes are used in that environment, out of the 18 chemicals, 16 of them, when the IQOS product was used, could not be detected above the levels that appear in background. So the furniture is giving off chemicals all the time. We give off chemicals. So 16 out of the 18 were not measurable above that background level. The two that were measurable, one was nicotine, and it was present at high levels when combustible cigarettes were used, was detectable when IQOS was used, but the level was 275 times lower than the maximum level mandated under European indoor air quality guidelines, so very significantly lower than the maximum level allowed. The other chemical compound was acetaldehyde, which appears to some extent in the IQOS aerosol. It was measured again with combustible cigarettes when they were used, and at small level when IQOS was used, and that level when IQOS was used was 40 times lower than the maximum level mandated under indoor air quality guidelines. So that we can use as a proxy for what bystanders may be exposed to, and certainly those results are very encouraging when you put it in the context of cigarette smoke. I'm not aware of any studies done on even conventional cigarettes in an outdoor environment. I think that would be technically an extremely challenging thing to do because of pollution and so on. But certainly there is our own data, which is published in peer review publication, and also other existing bodies of evidence on cigarette smoke in an indoor environment. So number of smokers who have switched, I think there were a couple of questions about that. So of course we're following up. We've commercialized in, I think, 15 different countries now. The one where we have the most experience is Japan, where the product has been on the market since November 2014. And throughout all those countries, Right. So there are more than a million smokers who have converted to IQOS either fully or predominantly and have quit smoking altogether. So there are more than a million users so far worldwide, and I'm sure we will be announcing a different figure soon, because the numbers are growing on a weekly basis, and that's very encouraging.
Havia uma questão do deputado João Ramos relativamente ao nosso posicionamento global, relativamente à proposta de lei. Eu creio ter sido mal percebido quando disse que uma das secções da lei que diz respeito à correção de erros materiais que ocorreram no momento da transposição, que é em relação a essa secção que não temos problemas. Temos, sim, de facto, alguns problemas e algumas sugestões no sentido de melhorar o dispositivo na parte que procura fazer aplicar o princípio reconhecido na exposição de motivos da redução do risco, que depois não tem qualquer tradução prática, na medida em que se procura equiparar todos os produtos de tabaco, independentemente da sua natureza em termos de redução de risco. E isto liga-se com a questão da deputada Teresa Caio sobre a proporcionalidade e creio que a deputada Isabel Moreira falou abundantemente dessa matéria. Parece-nos que, não existindo, como deveria ser o caso, um tratamento diferenciado de produtos diferentes pela sua natureza, pelo seu contributo para a redução do risco, que se está a entrar numa área em que não existe de facto, proporcionalidade. E, sobretudo, não se promove por via legislativa uma transferência que provavelmente faria sentido, do ponto de vista de saúde pública, promover rapidamente produtos que são manifestamente muito nocivos para produtos que são, de acordo com o consenso científico generalizado, muito menos nocivos por comparação com os cigarros convencionais. Portanto, sim, temos dúvidas em relação a alguns aspectos do diploma. Pensamos que há matéria para melhorar. Aliás, creio que o debate em sessão plenária demonstrou que existe uma concordância transversal com esse objetivo. E sim, pensamos que, de momento, algumas das disposições conflituam com a aplicação do princípio da proporcionalidade. Não sei se ficou alguma questão por responder.
Muito rápido, só a questão da possibilidade de comprar via online, ou melhor, da impossibilidade de comprar via online um produto que é lícito. Isto é, a lei veda. Eu posso comprar roupa na Zara fisicamente, ou posso encomendar roupa na Zara via online, certo? Posso ir a uma loja na Avenida de Roma comprar um cigarro eletrónico, mas não posso encomendar a essa mesma loja via internet um cigarro eletrónico. E era sobre essa questão. O que acontece também, claro que com a loja na Avenida de Roma, que eu dou o exemplo, o Estado não me apanha porque não há uma alfândega, mas é só por isso que não me apanha. Se for os Estados Unidos, apanha, mas eu sou apanhada por um ato que é lícito, mas estou a ser castigada por o ter comprado através da internet. Portanto, se um amigo meu comprar fisicamente um cigarro eletrónico nos Estados Unidos e o trouxer na mala e me der de presente, não há coima nenhuma. E era sobre essa questão também que eu queria que se pronunciasse sobre isso.
A senhora deputada Teresa Queira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É uma questão muito rápida. Mas vamos lá ver. Se não foram feitos estudos sobre o impacto sobre terceiros, destes produtos de risco reduzido. Sobre o fumo tradicional, imagino que haverá. Eu pergunto-me em que é que assenta a legislação que proíbe, nomeadamente como esta que se pretende agora, que se fuma menos de 5 metros, e isto de uma forma indiscriminada, de organismos públicos, de hospitais e até de residências. Era esta a questão que eu deixava.
Eu, sobre a primeira questão da deputada Isabel Moreira, talvez pedisse à doutora Marta Feio, porque eu creio que este dispositivo que proíbe as vendas transfronteiriças decorre da própria diretiva europeia. Não sei se está transposta exatamente como a diretiva o...
Pois, o que eu lhe ia dizer é precisamente isso. Portanto, eu estava, de facto, a verificar na lei e o que a nossa lei proíbe, ou seja, a diretiva dos produtos de tabaco, no que respeita aos próprios produtos de tabaco, permite aos Estados-membros a opção de proibir as vendas transfronteiriças. Portanto, quando no momento da transposição, de facto o que se verifica foi que o nosso legislador transpôs, como sendo proibidas as compras à distância transfronteiriças de produtos de tabaco e equiparou também os cigarros eletrónicos para o efeito. E, portanto, por esta razão, quando estamos a comprar por via transfronteiriça, temos a situação que a senhora deputada referiu. Acresce a isto que também na nossa lei foi proibida por via de internet a compra de cigarros eletrónicos e os produtos de tabaco. Pronto. Na proposta que nós temos agora em análise, pretende-se também estender aos dispositivos eletrónicos para aquecimento de tabaco e outros dispositivos que sirvam para o seu consumo, também esta proibição. Pronto. Quanto às coimas, é uma situação que poderemos voltar a si mais oportunamente.
So on the question of this proposal to have a 5 metre rule outdoors, I certainly am not aware of any scientific basis for that. I'm not certain that there's no scientific basis of it, but certainly I'm not aware of any. And as I mentioned, I think it would be extremely challenging from a scientific perspective to design and execute a study that could prove that such a distance was the appropriate distance because of all the environmental factors. We chose to do our studies in an indoor environment because you can well control the environment, you can make sure that you exclude any background interference in the study because chemicals are given off by us, by furniture, by all sorts of things. And I think in an external environment it would be very, very challenging to do that. So as far as I can judge, I don't imagine any scientific basis for that. I think it may come from some other reasoning.
Resta-nos agradecer a presença e a disponibilidade. Ficamos a aguardar então as propostas de alteração que anunciaram, que fariam chegar ao grupo de trabalho, e peço também que depois possam fazer distribuir a evidência científica que aqui fizeram referência para ajudar aos trabalhos do grupo de trabalho, passando a redundância.
Bem, muito obrigado pela nossa parte. Distribuiremos a documentação que está já disponível e faremos chegar ao Sr. Deputado as sugestões que temos de propostas de alteração. Muito obrigado.